Esta semana João Miguel Tavares declara-se vicentino. Pedro Mexia sente-se representativo e Ricardo Araújo Pereira confessa-se floco de neve. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o calendário da corrida eleitoral para Belém acelerou com o anúncio de mais duas candidaturas. E é por aqui que começamos, com João Miguel Tavares a querer ser ministro do elefante socialista na sala presidencial. Está a falar de Ana Gomes, João Miguel Tavares?
Estou a falar de Ana Gomes, sim.
Não
bati
temo
um recorde,
que...
Bati um recorde no tamanho dos ministérios do Governo de Sombra.
É verdade.
Nunca tinha havido nenhum tão
grande. Não, é o, portanto, o ministro do elefante socialista na sala presidencial. Não temo que chamar a Ana Gomes elefante socialista possa soar um pouco ofensivo?
Não, mas não é nada essa a intenção, até porque eu sou dos que gosta de Ana Gomes. Atenção, gosto mesmo da Ana Gomes. Ana Gomes,
portanto,
estou muito...
Quando nós gostamos, podemos permitir-nos. Essa é a forte
Ana. Mas isso é só...
Para... Não é nesse sentido.
Não é nesse sentido, não é? Mas... Não é? O elefante na sala não precisa de ser literalmente um elefante. E ela era o elefante na sala presidencial socialista, no sentido em que ela apareceu e parece que já começou, como se esperava, a abanar a mobília e a partir nos pratos. Mas está toda a gente muito caladinha.
Mas pareceu que ela partiu pratos na declaração de candidatura?
Não, Carlos, mas aí está a habilidade da Ana Gomes, é que não partir pratos é a forma mais hábil de partir pratos. E é para explicar isto que estamos nós aqui no Governo de Sombra. Ou seja,
Ana parece Gomes... sabedoria oriental.
Parece.
Mais uma vez vais ter que dizer pequeno gafanhoto agora, quando vais ter que nos tratar assim.
Muito bem.
Para explicar isso.
Pequeno gafanhoto, deixa-me então explicar. É porque muitas vezes as pessoas olham para a Ana Gomes, porque ela é um pouco desbocada, embora muitas vezes desbocada, mais uma vez, no bom sentido, como eu também sou desbocada, eu gosto das pessoas desbocadas.
Desta à parte, é desbocada no bom sentido, como tu,
como
não é?
Como eu. E estamos muitas vezes no mesmo lado da barricada e junto nas mesmas lutas das pessoas desbocadas em Portugal. Mas ela, porque é desbocada, muitas vezes apontam-lhe e dizem: ah, ela meio cuco, fala demais, é muito pouco ponderada, se calhar até atrás das suas costas, é maluquinha, isto
Houve
não vai dar
gente
nada.
No documentário político a dizer que ela é uma das faces populistas
exatamente.
Desta campanha
populista,
presidencial.
Populista, da mesma maneira que André Ventura é populista, Ana Gomes é populista. Agora, eu acho que Ana Gomes, como aliás mostra boa parte do seu percurso, não é? Nomeadamente nos tempos em que andava por Timor e pela Indonésia, ela é uma negociadora, é uma pessoa muito mais hábil do que pode parecer à primeira vista. E esse lançamento da candidatura vem demonstrar isso.
Esse Porquê? Porque é um endorsement?
Não, eu ainda não decidi em quem vou votar, de todo. Quem sabe? Eu sou daqueles que gosta de ver como correm as campanhas eleitorais, mesmo. Depois, geralmente, às vezes acaba...
Portanto, tu és a pessoa que houve uma vez que usou o dia para pensar e votaste no maluquinho da Madeira.
Exato.
Portanto, atenção.
Nota como eu estava desesperado. Mas estas presidenciais eu não vou estar desesperado e estas presidenciais parecem-me bem mais interessantes do que podia vir aí. Mas... Pequeno gafanhoto, não sei se tu já compreendeste bem porque é que eu acho que não partiu os pratos, é partiu os pratos nesse caso. É porque o facto dela vir com aquela postura super ponderada pode vir a torná-la uma candidata meio mainstream dentro do próprio PS.
E como é que interpreta o silêncio do PS perante o anúncio da candidatura de uma destacada militante do Partido Socialista?
Não, o silêncio é um silêncio embaraçoso, porque isto, na verdade, era aquilo que António Costa não queria. Por isto é que estas presidenciais, que são aquelas presidenciais que nós achamos que é o presidente Rei Marcelo, que vai ter uma longa passeata, não é? Até voltar a Belém, vão ser, se calhar, algumas das eleições mais interessantes dos últimos tempos e uma das presidenciais mais interessantes dos últimos tempos. Porque tudo isto, eu acho que vai ser muito mais difícil para o Marcelo do que ele, se calhar, imaginou e vai ser muito difícil para o António Costa, porque Ana Gomes é a pior candidata que lhe podia cair em cima do prato, sobretudo se ela adotar esta postura ponderada do género, eu não podia deixar de vir aqui porque o Partido Socialista tinha que se fazer representar nestas eleições, como aliás foi o argumento do Manuel Alegre quando ele argumentou a dizer que o semipresidencialismo é algo importante para o PS e o PS não pode desertar e não apresentar um candidato.
Há quem tenha uma tese contrária em relação a essa ideia de facilidade para António, de dificuldade para António Costa, mas guardo essa pergunta para o Ricardo Araújo Pereira. Queria perguntar ao Pedro Mexia se poderá ver nesta candidatura de Ana Gomes um paralelismo com aquilo que aconteceu em 2006, quando o Manuel Alegre foi candidato a Belém, sem o apoio do PS.
Não há.
Na altura contra Mário Soares.
Sim. Bom, mas só que nas outras vezes houve uma não tomada de posição, na medida em que havia mais do que um candidato daquela área. Acho que não aconteceu haver um candidato da área socialista, um só candidato da área socialista, e não haver um apoio. Quando houve a Maria de Belém e Sampaio da Nova, podia ser que a Sampaio da Nova era da área socialista. Portanto, neste momento, a área socialista do partido...
Soares Alegre,
do, né? Com o Soares Alegre, por maioria de razão. Portanto, neste momento, só há um candidato do PS e o PS não apoia. Portanto, a única... Pode invocar duas lógicas. Uma delas nunca invocaria, porque António Costa não gosta de Ana Gomes, não politicamente falando. E a outra é porque não invocou, invocando que é o PS. Diz, nós sabemos já quem vai ganhar e, portanto, queremos estar com quem vai ganhar. Não disse isto com esta... Sim, não disse, mas disse a primeira parte.
É o princípio alto à Europa.
Não é isso. O primeiro-ministro disse isto mesmo. Se há pessoas que têm ilusões sobre quem vai ganhar as eleições, o que é também uma frase bizarra, mesmo que factualmente possa fazer sentido.
Mas agora, não é só por isso. Não é só porque... Não é só porque o António Costa acha que o Marcelo vai ganhar. Se lá estivesse o Cavaco Silva, imagina que era o Cavaco em vez do Marcelo. Seria impensável o António Costa não apresentar um candidato.
Ganhar depois de um mandato que ele próprio, como a própria Ana Gomes, avalia de uma forma possível.
Certo. E ele é o melhor, Marcelo é o melhor candidato possível de António Costa, contando inclusivamente com todas as pessoas que estavam no PS. Não havia ninguém no PS melhor para António Costa do que Marcelo.
Mas vai ser giro ver se não há pessoas, dirigentes, Ana Gomes disse que há dirigentes do Partido Socialista que lhe mandaram.
Tudo mais ou menos.
Mas não sabemos quem
riqueza,
são.
Não é?
Sabemos que houve um dirigente do Partido Socialista aqui há uns tempos, que disse que...
Foi Pedro Nuno Santos.
Foi Pedro Nuno Santos. Seria interessante ver se Pedro Nuno Santos vai...
Falta saber se vai aparecer ao lado dela, em algum momento da campanha.
Não é preciso.
Ou se declara o apoio.
Não é preciso aparecer ao lado dela.
É preciso recordar que António Costa disse na entrevista ao Expresso que os membros do governo deviam manter reserva.
Sim, mas isso foi que
eleitoral.
O sétimo chega para lá, António Costa e Pedro Nuno Santos, já lhes perdi a conta. Não tem sortido muito efeito.
Mas é por isso que estas presidenciais também são muito interessantes. É isso, é para medir o poder de António Costa. Porque cada vez que aparecer uma cabeça importante do PS, nós podemos dizer, olha, se está a aparecer uma cabeça importante do PS a apoiar Ana Gomes, é porque António Costa não tem ainda tanto poder. Se de repente for um silêncio generalizado no PS, significa que
sim, mas
António Costa é mesmo o big boss.
Mas há dois tipos de pessoas do PS que se podem pronunciar. Há aquelas que, para todos os efeitos, não arriscam nada, e há outras que são, por exemplo, as da nova geração. As pessoas da nova geração, os putativos sucessores a apoiarem Ana Gomes, é muito diferente de um líder histórico qualquer ou de uma figura histórica qualquer que não tem peso nem futuro para este efeito a vir aparecer a apoiá-la.
Vê a candidatura de Ana Gomes, Ricardo Araújo Pereira, como diz o João Miguel Tavares, como um problema grande para António Costa, ou revê-se na opinião de Pacheco Pereira, veja lá,
João Miguel
Tavares versus Pacheco Pereira.
Não, escusa dizer qual é a do Pacheco Pereira. Escolho então a do Pacheco Pereira.
Pacheco Pereira sério, que assim, considera...
Amiga,
Pacheco Pereira considera Ana Gomes uma espécie de válvula de escape. Diz, aliás, que é o melhor que podia acontecer à direção socialista numas eleições em que o PS não vai ter candidato oficial.
Carlos, eu julgo que nem um nem outro tem qualquer espécie de razão. Não, por acaso, eu não faço ideia, mas custa-me... mas é difícil, exatamente, há uma terceira via de repente, é difícil perceber de que modo é que ela poderia ser uma válvula de escape. Vamos lá ver. Vamos fazer a cronologia dos acontecimentos. Um dia, na Auto-Europa, eu até pensei, os carros devem estar ligados, porque o monóxido de carbono, a concentração de monóxido de carbono foi para a cabeça do Costa e ele lançou a candidatura do... No mesmo momento, lança a candidatura do Marcelo e dá-lhe o seu apoio, dizer que cá estaremos, então, daqui a um ano, quando o senhor for presidente outra vez, como te gosto.
E, portanto, é difícil para mim que ele... É difícil, quer dizer, conceber que ele, pelos vistos que estava tão contente com essa hipótese, pensei que pareceu-me que ele estava sossegado. Dava a eleição por perdida, achava que o Marcelo era suficientemente...
Ou ganha.
No sentido em que ele estava tranquilo com essa hipótese. Agora, Ana Gomes, eu acho que tem várias vantagens. Tem as vantagens de fazer com que haja debates, verdadeiramente debates nesta campanha, debates de ideias. Ela pode, de facto, vai ser interessante vê-la debater com o Marcelo, vai ser interessante também vê-la debater com os candidatos à esquerda. E ela tem uma vantagem, que é... Já várias eleições presidenciais demonstraram que a melhor maneira de um candidato da área do PS ter um bom resultado é não ser apoiado pelo PS. As pessoas gostam muito disso. Ah, o PS não gosta dele? Espera, então alguma coisa ele...
Sim, Manuel Alegre teve votação melhor do que a de Mário Soares. Nas eleições em que Mário Soares era apoiado pela direção do PS.
Aí está. Por isso,
já não aconteceu com Sampaio da Nova e Maria de Belém.
A única maneira agora de Costa fazer uma desfeita à Ana Gomes é dizer que afinal lá apoia.
E agora há mais um estímulo, que é um estímulo Ventura, que eu acho que André Ventura está enganado nisso. Ele disse que se demitia se Ana Gomes ficasse à frente dele.
Ele colocou a fasquia política da sua derrota.
Eu estava capaz de apostar que Ana Gomes fica à frente dele.
Sim, mas é importante não esquecer. André Ventura, é verdade que disse que se demitia se Ana Gomes ficasse à frente dele, mas é importante não esquecer que ele disse que... deixaria todos os seus empregos se fosse para a Assembleia da República e só deixou o da CMTV porque foi posto na rua e entretanto manteve durante bastante tempo, não sei se ainda mantém, o outro emprego que tinha numa consultora financeira.
O valor da declaração não é para saber se ele se demite, é para saber qual é a fasquia.
Bom, claro, sim,
para avaliar em que momento, em que, a partir de que limiar é que ele é derrotado.
Sim, Ana Gomes... uma vez que se trata de um troca-tintas.
Ana Gomes faz mais moça nas presidenciais ao PS... ou ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que vão ter candidaturas próprias, Pedro Mexia?
Bem, a mim parece-me que, aliás, esta conversa, das perguntas que fizeram a Ana Gomes e a Marisa Matias sobre possíveis desistências, aponta para uma coisa que parece de senso comum, que é, há muitas pessoas que podem votar Ana Gomes ou Marisa Matias, não são candidatas muito distantes entre si. A Ana Gomes tem uma...
Declaram-se amigas?
São amigas, são parlamentares europeias, mas não é só isso.
Ana Gomes já não é.
Já não é, mas foram parlamentares europeias. Mas há um aspecto que a Ana Gomes tem, que Marisa Matias não tem, que é bom e mau. Que a Ana Gomes, ao mesmo tempo, suscita muito entusiasmo por dizer as coisas e atirar-se para a frente, mas também tem anticorpos. Marisa Matias não tem nem uma coisa nem outra. Não há ninguém que deteste Marisa Matias, acho eu, mas também não tem o grau de mobilização. A Ana Gomes entra muito bem no eleitorado que não é um eleitorado socialista. Atenção, há muita gente que pode votar Ana Gomes não por ser da área do PS. E sempre, nesse sentido, é uma boa candidatura, evidentemente.
Marisa Matias, que em 2016 teve mais de 10%, volta a candidatar-se e não vê razões para desistir a favor de Ana Gomes.
Creio que a Ana nunca me pediria isso e eu não lhe vou pedir isso seguramente. Acho que é espaço.
Marisa Matias e Ana Gomes, as duas acham que há espaço para ambas nesta corrida eleitoral. Duas candidatas já confirmadas, ainda não se sabe quem será o candidato do PCP, deve ficar conhecido este fim de semana. Candidato ou candidata, fez questão de dizer Jerónimo de Sousa. A sua passagem na semana passada pela festa do Avante, Ricardo Araújo Pereira, deu-lhe alguma dica a este respeito?
Nada, ninguém me disse nada. Ah, se calhar até me disseram...
Está-se a referir ao maior promotor de Covid da festa do Avante?
O maior...
Hã? Vamos... O único responsável por uma aglomeração proibida pela DGS na festa do Avante?
Toda a gente... Atenção, aquele aglomerado... Falou-se num grande aglomerado, não é? Como calculas as pessoas.
Falar de centenas de pessoas, só 40 cadeiras, mas centenas de pessoas.
Porque depois as pessoas se foram espalhando, mas aquilo era um espaço muito, muito amplo.
Podemos voltar às presidenciais?
Sim, havia gente até à guarda. A sério, havia lá uma barraca que era do PCP da guarda e havia gente que chegava até à guarda.
Então, nenhuma dica, ninguém...
Espetacular.
Estavam espalhados.
O único responsável pela aqui.
Como eu ouvi... O Miguel quer continuar a discutir o Avante até o Natal.
A DGS devia ter percebido que quando eu me dirijo a um sítio para conversar sobre sátira política, atrai multidões, não é? As pessoas...
É um promotor de aglomerações de
cotovelo, escuta, deixa ouvir esta...
esta perspectiva.
Não sejas choninhas, pá. É evidente que tu atrás multidões.
És um imã do bicho.
Foi por isso que foste convidado, aliás.
Sim, está bem, mas...
Epá, já tivemos esta conversa.
Não tivemos nada.
Tivemos esta conversa.
É, sim. Já, vamos ver. É o pós. Mas espera lá.
Mas por acaso...
O after party. O pré e o pós é igual.
Mas hoje, Miguel,
antes e depois,
eu acho que tens
razão. Estávamos novos preliminares. Agora já se concretizou. Estamos na fase do cigarrinho.
Durante o cigarrinho.
Agora estamos no cigarrinho.
Mas o Miguel tem razão para perguntar.
Vamos, olha, já estou.
Eu estou contigo. Enquanto tu fumas, porque vi que te deu tanto prazer a festa do Avante, foi uma coisa que deu-me prazer, eu acho que agora que acabou, se calhar já com algum distanciamento podemos ver. Não se terá exagerado um bocadinho? Se calhar, à medida que o tempo vai passando, a gente pensa, se calhar havia outros temas em Portugal.
Por exemplo,
se calhar
os presenciais.
Presenciais. Vamos às presenciais.
Então,
vamos lá ver.
Não houve nenhuma dica. A dica era, se houve alguma dica...
Ninguém me disse nada.
Pronto.
Se calhar até disseram...
E nem sequer sacaste umas informações.
Se calhar disseram, mas eu não percebo.
Em agora código.
Com a máscara não percebo nada. Não, com a máscara não percebo. Não percebo nada.
E palpites? Tem?
Quer dizer, sei.
A TVI avançou há dias a possibilidade da candidata da área comunista ser Luísa Apolónia.
Luísa Apolónia. Já votei.
Não ganham em Leiria?
Já votei em Luísa Apolónia para a Câmara Municipal de Oeiras. Não, uma hipótese.
Em vez do Isaltino?
Foi em vez do Isaltino, mas eu fiz e eu disse-lhe, atenção, acho um bocado esquisito candidatar-se sem ser arguído em coisa nenhuma, mas olha, fiz questão de lhe dizer isso durante a campanha e ela viu-se que sentiu a crítica. Mas não sei, não faço ideia de quem é que, mas isso também vai ser curioso porque pode lá está, o que eu gosto nas eleições é isto.
Esta ideia de candidato
é
ou candidata.
Sim, pode ser uma candidata, sim, pode ser uma candidata.
Será para ter em conta a possibilidade de uma candidata?
Não sei.
Inside information.
Não tenho nenhuma. Opa, eu nem sequer sou. Vocês sabem que eu não sou militante do PCP. Atenção, sabem disso, não é? Toda a gente tem esse presente.
Sim, mas foste lá.
Sabemos toda a tua história.
Certo.
Pelo menos então, podias ter sacado uma notícia.
Vamos esperar quem é o candidato ou a candidata do PCP. E o que é que tem a dizer sobre a forma como André Ventura reagiu ao anúncio das candidaturas de Ana Gomes e de Marisa Matias?
Classe, elegância. Portanto, a Marisa Matias disse, a Ana Gomes disse, é a candidata cigana. E de Marisa Matias disse, é a candidata marijuana. Não sei se são rimas que ele está a tentar agora. Eu fico sempre fascinado quando o André Ventura às vezes dá entrevistas e diz, o meu modelo de político é Francisco Sá Carneiro. E realmente, quando se ouve este tipo, ele dizer, quem é esta a cigana? Olha a Marijuana. A gente sente, parece que o espírito de Sá Carneiro voltou.
Mas
está
viste,
lá, porque
viste
era a
estratégia.
A mesma categoria.
A estratégia da Ana Gomes já delineada na apresentação da candidatura, quando lhe fizeram uma pergunta sobre isso, ela disse: a quem?
Quem?
O
pois
quê?
Claro, exatamente. Eu acho que isso.
Portanto,
acho que isso
era... vão deixar Ventura a falar sozinho.
Eu acho que isso era interessante, como quando a gente vai quando a gente vai à piscina e há uma para os pequeninos. Portanto, eu acho que ele devia estar na dos pequeninos com o seu patinho de borracha, talvez com o Tino, mas não tenho a certeza. Se calhar o Tino podia vir para a dos grandes.
Será candidato o Tino de Rãs?
É uma hipótese.
Ele está na liça.
Está na liça. E Marcelo, João Miguel Tavares, compreende porque é que o atual presidente continua sem anunciar a recandidatura? Que toda a gente dá por certa.
Eu nunca percebi bem isso. Nunca percebi, mas eu de facto tenho em conta Marcelo como um tipo mais perto do que eu e portanto isto deve fazer algum sentido. Eu é que nunca percebi o sentido. Diga-se, para não se confundir o presidente com o candidato. Não consigo perceber. Não consigo perceber porque ele aparece, pergunta-lhe, ele finge que ainda está a pensar, como é evidente, é impossível ele estar a pensar. Não é só por causa dele, é porque seria. Se ele ainda estivesse a pensar, era uma coisa. Seria de um egoísmo tão grande, porque é evidente que chegando a setembro, outubro, ele não tinha qualquer margem, a não ser que fosse o político mais irresponsável de Portugal, ele não teria a esta altura qualquer margem de recuo, não é? Não era agora, chegava a novembro e disse, não. Afinal,
pronto,
não.
Se calhar a resposta
embora.
É essa. É,
afinal, vão-me embora.
Uma vez que já toda a gente sabe que ele é candidato, sabe, também pronto, não é preciso.
É um daqueles anunciar.
Não só ele é candidato, como o teu sentido de voto está definido, porque ele esteve. Tem um papel central na questão mais importante, que foi quando ele pediu lá os papéis sobre a festa do Avante. Em princípio, foi o ponto alto do mandato.
Teve bem aí.
E tudo sempre.
Atenção, ele nos últimos tempos tem tentado
claro,
bem.
Sim, sim.
Ele nos últimos tempos, às vezes encosta-se à esquerda, outras vezes à direita. Ele sabe
não,
muito.
Mas
já aqui anda há muito tempo
já
a direita.
Isso poderia ser o fator dele, era a PGR.
PGR matou-me, isso, é verdade. O facto de a Joana Marques Vidal não ter sido reconduzida é um ponto muito importante que me faz vacilar. Sim.
Mas desta vez Coelho não é candidato?
Não, senão já estava decidido. Não. Mas eu gosto da Ana Gomes, ainda vou pensar. Vou ficar a ouvir o que é que ela tem para dizer. É isso.
Entregamos ao João Miguel Tavares então a pasta de ministro do elefante socialista na sala presidencial. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez ministro das lições. Que lições, Ricardo
São as
Araújo
lições,
Pereira?
As lições de que Ferro Rodrigues falou. Ferro Rodrigues disse que não...
Na reunião do Infarmed.
Pelos
casos de Covid nos lares.
Covid nos lares, ele diz, não percebo como é que não se aprenderam as lições antes, numa crítica, quer dizer, clara, às autoridades de saúde, designadamente à Ministra da Saúde e à DGS. E realmente ele tem razão nisso, tem razão em como é que não se aprenderam as lições. Por outro lado, algumas lições que ele também não aprendeu. Por exemplo, não aprendeu com o Costa, que há sempre um microfone ligado. Ele estava convencido que estava a falar em privado, como ao Costa, sobre os médicos cobardes. Ele agora dá esta esticada na ministra, pensando também que está a falar em privado e afinal não. Há também a lição de que ele não aprendeu, que é a lição de que a gente nunca aprende lições. Em Portugal a gente nunca aprende lições sobre coisa nenhuma. Mas eu acho sobretudo interessante o facto de, no último mês, dois grandes dirigentes do PS terem produzido declarações. Claro que uma foi sem culpa nenhuma própria, que foi aquela que o Expresso deixou sair incompreensivelmente, foram as declarações do Costa sobre os médicos, mas estas, que é de facto um puxão de orelhas, digamos assim, à Ministra da Saúde e à DGS, é mais um dirigente do PS que produz declarações pensando que está a fazê-las em privado e depois afinal são em público, e eu gostava que isto fosse um método para sempre, a partir daqui que fosse assim. Por exemplo, que agora a Ministra da Saúde dissesse: este Palermo que vai chatear a tia dele. Ah, estava ligado, desculpe, não pensei que... Ia ser sempre essa uma desculpa interessante para quando se fala demais.
Já ouviu um microfone? Manso é a tua tia no
Manso
Parlamento.
Manso é a tua tia, já houve no Parlamento. Quando o José Sócrates disse: Manso é a tua tia... Violando, aliás, as regras da gramática, porque o Loçã tinha-lhe dito: o senhor ministro apresenta-se hoje aqui um primeiro-ministro manso, e ele disse: manso é a tua tia. Não, vamos fazer as concordâncias, não é? Mansa, sim. Segundo, é um insulto que... Nós falámos disso aqui na altura, é um insulto que aleija pouco, não é? Se fosse a tua mãe, isso já era uma coisa... A tua tia, quer dizer, ainda por cima, sabendo que a tia do Loçã é mãe do Vítor Gaspar, acaba por ser uma confusão.
Os espectadores mais jovens devem estar...
Não sabem o que é que se está a falar.
Já no raciocínio.
Sim. Estudem a vossa história contemporânea, rapazes e raparigas.
Parece-lhe significativo o facto do Presidente da Assembleia da República, como foi noticiado, ter feito aquelas declarações em público, quando pensava estar a falar em privado, João Miguel Tavares?
Foi um erro técnico.
Parece que foi a organização que se esqueceu de avisar,
sim,
não é?
Ou seja...
Os jornalistas estavam na sala do lado, não estavam à vista.
Exato, e esqueceu de cortar o som. Acontece. Entre os erros técnicos que decorreram durante a Covid, não me parece que este tenha sido o mais grave. Por outro lado, eu diria que aquilo que mais importante aconteceu naquela sala não foi isso, foi quando a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, foi inquirida em relação aos inquéritos epidemiológicos. Ela disse que realmente havia milhões de dados em relação aos inquéritos, mas infelizmente não havia maneira de os tratar. Isso é que me preocupa mais. Portanto, há milhões de dados por aí, mas depois faltam meios na DGS. Porquê? Porque estão ocupadas a vigiar as cadeiras do Ricardo Araújo Pereira na festa do Avante.
Epá, isto é inacreditável. Isto é bullying.
Ele vai fazer render isto até...
Isto é bullying.
Até janeiro.
Eles queriam... Eram as pessoas que foram lá. Iam tratar aqueles milhões de dados.
Quem está contente é José Sócrates.
Eram
agora vai dar uma folga a José Sócrates.
Vou lá, e tu e o Sócrates? Não, não tens...
Foi à festa do Avante?
Não foi, grande homem.
Está fechado.
Esta reunião do Infarmed, que levou finalmente o Infarmed para o Porto, note-se.
Exato.
Esta reunião do Infarmed foi notado que parece ter revelado ali um desconforto entre Marcelo e Costa.
Pois foi. Não consegui perceber porquê. Também ainda estou para perceber. Infelizmente aí os microfones não estavam
ligados. Costa foi-se embora
E ninguém perguntou nada.
Marcelo foi-se embora,
ninguém perguntou nada, não disse adeus e que havia ali uma certa frieza.
Será só conversa de...
Não consigo mesmo saber o que é que isso quer dizer, vamos ver.
Ou será que estará... o efeito já da campanha eleitoral?
Pode ser, que estará a relação mais fria. Pode ter, mas não sei, ainda não temos dados para isso. É verdade que nos últimos tempos Marcelo tem dado umas cotoveladasitas mais para a esquerda também, mas não sei se é isso.
Entretanto, foram anunciadas pelo Governo as medidas do estado de contingência, que se vai estender ao território nacional por inteiro, entra em vigor a partir da próxima terça-feira. Vê com agrado, Pedro Mexia, que o uso da máscara continua a não ser obrigatório nos espaços ao ar livre?
Não vejo isso em termos de estado de alma do que gosto.
Há gente com estados de alma. Até houve uma manifestação no Recife.
Sim, mas eu não
dos
tenho.
Anti-máscara.
Eu não tenho esse estado. Não se trata de me agradar. Eu, em geral, tenho cumprido as
todas. Achas as. Que a gente percebe mais
as recomendações.
Vocês viram as imagens da manifestação do Recife?
De comer criancinhas e do canibalismo e não sei o que mais. Tudo chega cá, não é? Portanto, isso já vimos isso no Brasil e nos Estados Unidos. Mas. Portanto, eu não tenho estados de alma, eu cumpro, tirando a app, cumpro as coisas que têm sido, as indicações que têm sido divulgadas.
Contra a app continua resistente?
Não é esta app, não gosto da ideia do Estado me descarregar, me pedir para descarregar uma coisa no telemóvel, do Estado, não gosto. Li demasiada ficção científica e tal e não gosto.
O Ricardo tem app?
Não tenho, não.
E o João Miguel?
Eu ainda não tenho, mas não é nada contra, é mesmo só...
Portanto, sou o único que tem app.
Mas atenção, mas
pronto,
eu também vou pôr, atenção, não é nada por isso, é só
e tens,
não
tens contactado com muitos doentes à tua volta?
Não, até agora não
há nenhum doente.
Não apitou ainda, mas se isto apitar a qualquer momento já sabem, eu tenho que me ir embora.
Da mesa?
Não, vou-me embora para não estar perto de vocês,
claro,
não é?
Claro. Tu não moras muito longe de mim, portanto avisa, se eu vier por ali nas redondezas que eu vou para ali tomar café às vezes. Não, mas é evidente que isto mais tarde ou mais cedo ia acontecer... não só porque o tema da segunda vaga existe desde o primeiro momento, como por causa das pessoas voltarem à vida normal e, de repente, agora a palavra que eu mais escrevi em mails ontem e anteontem foi cancelar ou adiar. Vai ter que ser adiado, foi adiado, vamos ter que adiar.
De várias culturais.
Sim, nomeadamente, portanto isso
colóquios,
vai ser
encontros,
esse tipo de... Ou seja, vai começar... Mas, quer dizer,
mas os espetáculos continuam a poder realizar-se.
Continuam e a vida normal, dentro dessas limitações que vai haver nos horários desencontrados, nos transportes, e, né, etc., a vida normal vai continuar. Já, aquilo que nós chamamos de normal, que não é bem normal, mas o que seria trágico era que fosse uma coisa da natureza que vivemos em março. Sim. Isso seria... Mas já haverá outras coisas que são trágicas, mas já falaremos de um tema seguinte.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da lição. Agora é a vez do Pedro Mexia. Ainda ao Pedro Mexia, se tornar ministro do trabalho remoto. Remoto no sentido de ser feito à distância ou remoto no sentido de já foi chão que deu uvas?
Pois era, esse o tema que eu já estava a anunciar, porque mesmo que não regressemos a ficar tudo fechado em casa como tivemos há uns meses, vamos ter dois tipos de efeitos muito clamorosos e que esse estudo foi revela, aliás.
Sim, é um estudo da Mercer.
Sim, exatamente, consultora.
Que revela a intenção de, em cada 5 empresas, pelo menos uma vir a despedir trabalhadores e a congelar salários.
Sim, há uma série de coisas que têm a ver com mais despedimentos, mais congelamento de salários, congelamento de recrutamentos, também a manutenção do trabalho De trabalho à distância. Bom, e há aqui duas coisas que nós sabíamos que ia acontecer, mais ou menos, mas há aqui duas coisas para as quais nós temos que estar particularmente vigilantes, que é já falámos aqui, acho que de ambas, em momentos diferentes. Uma é que aquilo que vem supostamente para salvar a economia tem que ser minuciosamente escrutinado pela comunicação social, pelos partidos, pelo Parlamento. Porque, evidentemente, nós, aparentemente, teremos alguns recursos financeiros para minorar esta catástrofe, mas isso tem que ser muito escrutinado. E também tem que ser muito escrutinado, sem parecer que estou a inscrever-me na CGTP, mas realmente o teletrabalho é uma área que tem problemas gigantescos. Tem problemas gigantescos, sobretudo, na fronteira entre o que é o trabalho e o não trabalho.
Exato.
E, portanto... Uma coisa é o teletrabalho temporário, por razões sanitárias.
Proporciona abusos.
Outra coisa é o teletrabalho, digamos, regulado, em certas profissões e em certas tarefas. A ideia de que vamos todos passar, não, porque há profissões que não permitem isso, trabalhar em casa, isso tem um mar de abusos sobre o que quer dizer trabalhar, o que quer dizer o horário de trabalho, o que quer dizer responder mails fora de horas, etc. Portanto, isso tem que fazer-se essa transição, tem que ser, justificada, segundo, vigiada.
O que é que lhe parece mais preocupante nesta altura, Ricardo Araújo Pereira? A economia ou a pandemia?
Sinceramente, Carlos, para mim estão as duas ligadas, mas parece-me que neste momento é mais preocupante a economia, porque nós já percebemos que não vamos conseguir tão depressa eliminar a doença. Eu acho que parece óbvio que o que há a fazer é cumprindo as regras, adaptando-nos à nova realidade, procurar o mais possível que a nossa vida não fique em suspenso, até porque isso é insuportável, até porque o aumento do desemprego, a pobreza, etc., e tudo isso também, também nos dá cabo da saúde, também provoca desastres, e é por isso, aliás, essa vontade de retomar alguma, cumprindo todas as regras, mantendo as regras de segurança e fazendo essa adaptação às novas exigências, esse retomar da vida normal, esse esforço, é o que leva a que personalidades insuspeitas, até porque são de direita, como Alexandre Homem Cristo e Henrique Raposo, tenham dado os parabéns à festa do Avante, porque realmente fez esse esforço, cumprindo as regras, aumentando o espaço. 30 campos de futebol estavam lá. Não estás a tomar notas. Depois, enfim.
O Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, defendeu esta semana que vai ser necessária uma grande reestruturação da dívida a nível mundial para enfrentar as consequências económicas da pandemia. Vê alguma possibilidade de haver uma concertação internacional neste sentido, João Miguel Tavares?
Por exemplo, deixa-me só dizer isto. Por exemplo, a questão de não haver público nos estádios parece uma questão de sumenos, mas em estádios que levam 50 mil pessoas, o Costa tem razão, quando a gente vai a um estádio de futebol comporta-se de maneira diferente, está no cinema, não há dúvida.
Não há dúvida.
Mas num estádio de 50 mil pessoas não cabem 5 mil. 5 mil não estão acomodadas de forma segura. Não estão. Ou seja, isto significa o quê? Que até de se descobrir uma vacina que a gente não sabe sequer se vai chegar... Não há público em lado nenhum. Já nem falo dos estádios a sério. O facto de não haver, por exemplo...
Não sabe se eu acho, eu sou,
eu... Tu sabes se vai chegar uma vacina? Há doenças que até hoje, ainda hoje, continuamos à espera delas.
Bem, os cenários piores não dizem que não vai haver.
Quer dizer, ainda agora acabou de ser suspenso um estudo.
Sou menos sensível à questão dos estádios de futebol, porque, embora seja evidentemente mau para os clubes e até para o desporto, o futebol sobrevive sem gente no estádio, porque a maior parte das receitas não está colocada em cima daquilo, mas é em cima das televisões.
Isso não é verdade depois para o desporto dos miúdos?
Certo, sim, com certeza. Mas, enfim, consigo perceber as limitações.
Uma frase para o Stiglitz?
A frase para o Stiglitz é que eu penso que essa pergunta devia ser respondida pelo Fagi de Zacaria, mas infelizmente ele não pôde vir hoje.
Eu só trabalho com o material que me dão.
Então tu convidaste, não é? Antes foi a primeira pessoa a quem ligaste. Sim, para fazer o governo de sombra, mas ele não estava disponível. Eu espero que haja uma concertação internacional apenas no sentido em que isto tenda a aumentar as desigualdades. Isso é muito visível, porque há aqui um paradoxo louco. Que é, tu sentes que a economia vai entrar em descalabro e as bolsas, nomeadamente as bolsas americanas, continuam a subir. E essa subida, muita boa parte dela justifica-se por causa das dot-com, que, mais uma vez, continuam a crescer, porque tudo o que é tecnologia, com as pessoas fechadas em casa, disparam. E aí estamos outra vez a alargar o intervalo de desigualdade, que já era gigantesco e que pode vir ainda a aumentar.
O Pedro Mexia fica assim ministro do Trabalho Remoto e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura em passo de corrida para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara um floco de neve. Isso não é uma expressão lá muito simpática, pois não?
Eu também não acho não muito
é
simpática.
Um elogio.
Não costumava, aliás, que normalmente... Hoje parece que o facto das pessoas se ofenderem
aparentemente é uma coisa boa. Há pessoas que estão ativamente à procura de...
Mas snowflakes é uma expressão recente na língua inglesa para designar os miúdos que se ofendem por tudo e por nada.
E miúdos e não só, atenção, também há...
A expressão nasceu para designar os miúdos de uma geração de miúdos com 10, 12 anos que
de facto, ofender-se por tudo e por nada...
Quem são os flocos de neve que está a falar?
Neste caso, é a polícia. A polícia, a PSP...
Não são miúdos.
Não são miúdos. A PSP, no espaço de um mês, conseguiu ofender-se com um desenho publicado no Inimigo Público e agora com um poema.
Uhum.
É a notícia.
Um poema, um poema que um homem estava a fixar, a colar na zona da Estrela, e agora ele está a contas com a justiça.
Sim,
por causa disso,
foi detido
ao colar esse cartaz.
Isto eu não sei, chegámos a um ponto em que é possível dizer: bom, houve um homem que foi detido por afixar na parede um poema. Ninguém se sobressalta especialmente. A notícia até só saiu para aí um mês e meio depois de. Do acontecimento.
Saiu agora que ele está em tribunal.
Mas quer dizer, deter um homem porque está a fixar um poema na parede e a polícia considera ofensivo. Atenção, eu tenho todo o respeito pela polícia. Acho que a polícia está lá, está em nossa representação. Deve ter o poder de... Enfim, os poderes que lhes estão consagrados e por isso deve ter também uma responsabilidade maior, não é? Agora isto, parece-me que é o produto deste quer dizer, momento, digamos, cultural em que as pessoas acham que têm o direito de não ser ofendidas, coisa que não existe. Não existe o direito de não ser ofendido. É um preço, pode ser muito desagradável, mas é o preço a pagar por vivermos numa sociedade livre. É às vezes termos que ouvir coisas de que a gente não gosta. Que é para depois a gente também diz coisas de que os outros não gostam. Acontece. E portanto, onde é que vamos parar? É sempre aqui. É os pequenos. Quando a gente começa a dizer isto, que há pessoas que têm o direito de, porque se ofendem, mandar os outros calarem, depois chegamos a isto. Isto legitima que agora uma artista que escreveu um poema e um desgraçado que estava a colar um cartaz com o poema como forma de promover uma exposição... seja detido, sendo
o
que este é o
problema.
É que estes pequenos não têm outro poder.
Gisela Casemiro.
Não seja da palavra.
E chama-se Quando For Grande, e é um poema crítico para a polícia. Não sei se temos tempo, creio que já não temos tempo para tratar do poema.
E
mas...
ainda bem que não o lemos, que é para não nos prenderem, se pelos vistos.
Ainda entrava um agente da PSP para ali.
Exato. Bem, mas se é por isso, acho que devias ler.
Pois.
Depois, se calhar.
Vamos ver, podemos fazer o teste a ver se entra algum.
Isso.
Tu começas a ler.
Mas vocês têm o poema aí?
Eu estou com o olhar virado para a porta a ver se vem algum
tá bem, tá. E pedimos às forças da autoridade que nos estejam a ouvir, as mais sensíveis, que tapem os ouvidos.
Mas leio eu o poema.
É melhor que é para nós.
Vocês estão muito espertos.
Não, a princípio...
Querem mentalar, não é?
Nós arranjamos outro moderador e continuamos com...
Quando for grande, quer ser polícia para bater nos pais dos outros meninos. Em frente aos outros meninos. O meu pai sempre me disse: cuidado a quem dá as bastonadas. Nunca dês bastonadas a um preto, senão vão achar que és racista. Se deres bastonadas a um branco, estarás apenas a ser polícia. Ainda bem que não somos pretos. Imaginem se fôssemos pretos. Já não podia ser polícia. Quão ofensivo lhe pareceu o poema, Pedro Mexia?
Agora não entrou ninguém.
Não entrou ninguém, certo?
É um statement político de denúncia, alegando que a polícia é racista, que é um tipo de statement que é feito na sociedade com alguma regularidade, no Parlamento, nos jornais, na praça pública. Eu acho que há aqui dois ou três problemas. Bom, um problema absurdo de terem prendido o senhor que estava a colar os cartazes, isso é absolutamente inconcebível. Há um problema que existe um artigo, aliás existem outros artigos desta natureza, que fala de ofensa às instituições.
Sim, sim.
E provavelmente não faz muito sentido, sobretudo no momento em que hoje em dia se exprimem opiniões muito virulentas, que se possa ofender instituições. Eu acho que faz sentido continuar a haver ofensa a pessoas. E as pessoas podem agir judicialmente. Ofender instituições parece um bocado estranho, porque quem é o ofendido? Não há um ofendido, propriamente. Até porque as pessoas que criticam uma instituição estão a criticar, em geral, quase sempre, responsáveis momentâneos dessa instituição, ou elementos dessa instituição. Claro que há pessoas que detestam a polícia em geral, mas a maioria das pessoas que critica a polícia critica justo ou injustamente, um episódio. E, portanto, isso... E depois há a questão de incitar à violência. Não creio, quer dizer, há de facto, nós vimos até nos Estados Unidos, há pessoas que falam, que dizem coisas que podem ser incitamento à violência. Dificilmente se extrai daí uma vontade de agir fisicamente sobre as pessoas.
Como é que entende a suscetibilidade da polícia, neste caso, João Miguel Tavares?
Epá, não consigo entender por todas as razões que já foram apresentadas aqui. Eu proponho que a polícia guarde a sua suscetibilidade para aquelas quedas acidentais que muitas vezes acontecem, sobretudo em bairros problemáticos, certas pessoas que são levadas e depois caem. Aí é que eu acho que a polícia deve concentrar a sua suscetibilidade, evidentemente não em pessoas que estão nas paredes a colar cartazes.
Estão nas paredes as pessoas.
As pessoas que estão nas paredes a cortar cartazes, de facto, dito assim, não faz sentido.
Bom, está esclarecido.
As pessoas que estão a colar cartazes nas paredes. Peço desculpa.
Está esclarecido.
Agora,
que é com o Ricardo
só por essa correção, merecia que entrasse um polícia, só
temos pouco tempo.
Pronto, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara floco de neve. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se representativo, está a pensar concorrer a alguma eleição?
Não, Deus-me livre.
Só meio minuto para isto.
Rapidamente, em duas frases.
Quero falar das normas anunciadas pela Academia de Hollywood que impõem regras de representatividade a partir de 2024 para os Oscars.
Bom, e há dois tipos de regras, e algumas regras fazem mais sentido do que outras. Eu percebo que se procure, independentemente do que possa achar sobre as cotas, tenho uma opinião um pouco dividida sobre a ideia de cotas, mas percebo que se possa criar maior representatividade nas pessoas que trabalham nos filmes. Agora, portanto, na parte técnica e tudo isso, e eventualmente até na escolha dos filmes. Agora, quando há exigências em relação, por exemplo, à história ou às personagens, a ideia de que alguém vai fazer um filme com um caderno de encargos, lembra não o cinema americano, mas o cinema soviético, e não o bom dos anos 20, o que vem depois. A ideia de que eu queria escrever esta história, que é uma história que me diz muito, mas espera aí que não há ninguém da etnia tal, ou não há nenhum homossexual, tenho que o pôr aqui. Isso parece uma coisa bastante absurda. Acho que faz sentido haver a diversidade nas equipas. Aliás, já há bastante diversidade até nos atores, nos filmes americanos. Nós às vezes vemos até uma diversidade quase fictícia, percebemos que há ali. Isso já existe. Como também é absurda o que vai acontecer no Festival de Berlim, que é acabar com a categoria de melhor ator, melhor atriz, vai ser só melhor interpretação, o que diz, resolve-se esse problema. E se ganharem 5 anos seguidos homens, por exemplo, vai haver um problema, não é? Vai-se dizer, esta categoria engoliu as mulheres. Portanto, são tentativas de resolver coisas que são, em si mesmas, atendíveis, cujos resultados são piores.
Vamos discutir, se calhar, isto mais adiante, noutra edição do programa. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia representativo. Agora vamos tentar rapidamente perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara vicentino. Quero homenagear Vicente Jorge Silva, que morreu esta semana.
Sim, queria. Só porque Vicente Jorge Silva foi uma personagem indiretamente bastante importante na minha vida, porque o Público foi o jornal central que me fez mudar a minha vida da engenharia química e decidir que queria ser jornalista, mas também porque eu acho que ele tinha uma qualidade muito rara e que não sei se ela foi devidamente, eu acho que foi, mas não tão claramente sublinhada assim, porque Vicente Jorge Silva, quando falava na televisão, não era uma pessoa especialmente articulada, e mesmo ele, até mesmo como cronista, não podemos olhar para o trabalho dele e dizer que foi um dos grandes cronistas portugueses do último quarto século, ou qualquer coisa parecida com isso, não foi, mas ele tem uma qualidade que eu ainda acho que é mais rara do que isso, que é uma capacidade de catalisar talentos, ou seja, de encontrar pessoas que estão à sua volta, de lhes apontar o dedo e de espremê-las para elas manifestarem o melhor que têm em si, mostrando para isso que confia nelas, que quer ouvir as suas opiniões, independentemente de serem estagiárias ou grandes jornalistas. E essa cultura ficou. Essa cultura ficou não só no Público, onde ainda eu acho que sente muito, e foi um jornal que sempre teve imensa dificuldade com diretores que vinham de fora, e que vinham de fora daquela cultura, o que prova quão forte era a cultura que o Vicente de lá tinha deixado, mas que depois se foi transmitido até em outros órgãos e com pessoas muito diferentes. Eu no Público trabalho com o Manuel Carvalho, quando há coisas que eu faço no Observador e que conheço lá o José Manuel Fernandes, não percebem, não podiam ser pessoas mais diferentes e dispares, mas todas elas têm uma grande cultura de liberdade e isso é a escola do público e é a escola também do Vicente e eu queria celebrar isso porque faz muita falta.
Fica a homenagem a Vicente Jorge Silva, está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro de um autor argentino da primeira metade do século XX, Roberto Alte, que só foi descoberto, este autor em Portugal, já no século XXI, foram publicados nos últimos anos o romance Os Sete Loucos e um volume intitulado Escritor Fracassado e Outros Contos, e agora acaba de sair uma seleção de textos de Águas Fortes Portanhas. Águas Fortes Portanhas é o título dos retratos ficcionais, crónicas, que Roberto Alte escrevia para o jornal, para um jornal argentino, El Mundo, crónicas de figuras tipo de Buenos Aires, que são, no fundo, figuras tipo da humanidade em geral. Foram crónicas que foram escritas durante meia dúzia de anos, mas ele tem uma produção enorme de mais de 1500 textos destes e é um regalo à acidez destes retratos por onde passam, entre muitos outros, o ladrão, o preguiçoso, o invejoso ou o chato. Assim que solta a língua, o tipo esquece que existe tempo e tédio, e então, para divertir os seus próprios ouvidos, desata a contar histórias. Acho que todos conhecemos casos destes de chatos. O Pedro Mexia traz Tabuki.
Sim, é um livro...
Um livro novo, apesar de Tabuki...
Não, é um livro de 2011, que, agora, foi agora editado, chamado Histórias com Figuras. E são histórias provavelmente ditas, mas também artigos, textos de catálogo sobre pintores e pintores portugueses, Paulo Arrego, Vieira da Silva, Pomar, e ele a certa altura diz uma frase que é muito interessante porque parece que resumir, embora aqui resuma a relação com a pintura, mas parece resumir a relação dele com a escrita. Ele diz que estas imagens e estes quadros serviram-lhe como estímulo, como insinuação, como encantamento e como ditado. Eu acho que estas quatro categorias exprimem muito bem as quatro origens das histórias em Tabuki, que era, além do mais, um presumo magnífico.
O João Miguel Tavares traz um livro de um antigo candidato. Acho que não chegou a ser candidato presidencial, mas chegou a ser candidato presidencial.
É para compor o ramalhete. É um livro do Paulo de Moraes, chamado O Pequeno Livro Negro da Corrupção, acabou de sair agora, Como sabe, eu acho que a corrupção é, de facto, não sou só aqui, acho, é um problema genuíno e genuinamente grave em Portugal. E ainda que as principais caras deste país, que muitas vezes denunciam os casos de corrupção, não seja sempre fácil estar de acordo com tudo aquilo que eles dizem, ainda assim essas vozes merecem ser escutadas porque aquilo que elas estão a denunciar é muito importante. Não é um livro super completo, haveria infinitas coisas para dizer que não estão aqui, mas é um livro organizado quase em forma de dicionário, por entradas, de nomes e de casos, e é um bom repositório quando nós passeamos por aquelas páginas de nos lembrarmos da imensidão de casos e casinhos que já aconteceram neste país. Não tem só corruptos, atenção, também tem gente que se dedica a lutar contra a corrupção. Pronto.
Não é? O Ricardo Araújo Pereira traz Žižek.
Exatamente, é um livro de relógio d'água do Slavoj Žižek, o filósofo esloveno que fala como o Daffy Duck. Chama-se Como Derrotar Trump e Outros Ensaios. É um livro muito interessante em que ele faz um retrato de Trump, que é de facto um estadista muito sui generis, e ele fala do precisamente por causa das características especiais do Trump, fala depois dos erros dos seus adversários, os erros que os seus adversários costumam de cometer, e não surpreendentemente também fala da questão do problema do humor, ou seja, do problema de abordar humoristicamente Trump, como por exemplo, como é que se faz uma caricatura de uma caricatura? Isso é um problema, de facto.
Vai contar a anedota dos tubers?
Não vou contar, vou dizer que, de facto, há uma passagem...
Pode contar.
Há uma passagem em que ele conta uma anedota que ele acha significativa da figura que fazem aquelas pessoas que estão convencidas, algumas delas são humoristas até, que estão convencidas de que os humoristas infligem, de facto, danos graves em pessoas como o Trump. Eu posso contar?
Sim, vamos a isso.
A anedota é a seguinte.
é... Acabar com uma anedota.
Não é melhor. É sempre melhor que há. Um dos filósofos, o Wittgenstein, também gostava muito de anedotas, também achava que era possível estabelecer toda uma filosofia com piadas. A anedota é a seguinte, é, no século XV, na Rússia, um casal de camponeses vai a passar numa rua toda empoeirada, numa rua muito poeirenta, e passa um guerreiro mongol a cavalo, desmonta do cavalo e diz ao camponês, eu vou violar a tua mulher, mas como a estrada está cheia de pó, tu vais-me segurar nos tomates, que eu não os quero sujar. Ele viola a senhora, põe-se no cavalo e vai-se embora. E quando ele se vai embora, o camponês começa a festejar todo contente. E a mulher diz, eu acabei de ser violada, estás-te a rir de quê? E ele, é porque eu enganei, eu não segurei, ele foi com os tomates cheios de pó. E é isso que ele diz, e bem, acho eu, que é a figura que fazem as pessoas que estão convencidas de que o humor, de facto, causa um dano muito grande nos políticos que critica. Não, é, estamos só a festejar o facto de lhes termos enchido o escroto de pó.
E assim, com o escroto cheio de pó, está concluída mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, aqui à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.